Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com os Sete Pontos, tô contando caos pro pessoal do Insta aqui. Seu Tranca-Ruas que montou, ó, fez uma ouvidoria pra atender meus pedidos, que eu peço demais coisa pra ele. O que eu posso fazer? Né?
Ué, tem que pedir, né?
Eu peço mesmo. Tudo.
Claro.
Tudo, tudo, tudo. E quando ele não quer me dar, ele não dá. Porque uma vez eu tava indo, a mãe Lu sabe disso, tava indo no terreiro, não tinha perguntado pra ele se podia ir, não tinha pedido autorização pro pai João, não tinha avisado ninguém, não cheguei lá. Falei, seu Tranca-Rua, o senhor me leva lá? Não cheguei. Aí eu tava no meio do nada. Falei, tá bom, seu Tranca-Rua, eu não vou. O senhor me leva pra casa? Tchurururu. Saí do nada e achei o caminho de casa. Falei, é isso. É sobre isso.
É desses, né?
É desses. Ele é desse tipo. É manda desse. E desmanda.
É desse. Ele é, né? Dono do meu caminho, né?
Dono do meu caminho.
Não tem como.
Tem um amor profundo pelo seu Tranca-Ruas.
E você sabe que eu não tinha nenhum tipo de afinidade com ele. Assim,
sério?
Antes de descobri-lo na minha coroa, por assim dizer. Mas aí eu fui juntando as peças e o seu Tranca-Ruas no Fernando, ele sempre me chamava quando eu era pequeno, assim. Pra me dar uma axé, assim, passar a mão na cabeça, assim, e era isso, assim, ele sempre me chamava. Eu lembro, assim, eu lembro dele, assim. Eu não lembro seu Akuan, não lembro como ele era no Fernando, mas lembro dele, assim. Que ele sempre me chamava, ele era muito gentil e carinhoso comigo, assim.
Do que isso parece, que eu assim. Digo, ele é esse carinho todo, é diferente,
é,
né?
É, e ele era muito gentil e cuidava muito de mim, assim. Eu lembro que ele sempre via e ele passava álcool, assim, no... nos meus pulsos, assim, pra cuidar do meu sangue, assim.
Ah,
falava
que
assim,
legal.
Né? E ele sempre foi uma figura muito acolhedora comigo, assim. Mas depois que eu fui me ligar que ele sempre tava cuidando de mim, assim.
Né? Gente, eu lembrei de outra coisa agora, que eu fui num outro terreiro e fui pedir uma ajuda pra um outro Exu. A gente conta isso, João. E o Exu pegou uma vela e foi começar a fazer outra vela. Então tá bom, pegou a vela com a sua escada e ele fez assim pra mim. Pense, eu fazendo consulta, o Exu fez assim pra mim. Falei, mãe, o que aconteceu, meu pai? Aí ele ergueu a cabeça, pegou a vela e falou, ó, eu não posso fazer nada por você. Eu falei, meu Deus, tô lascada, né?
Nossa, sou caso perdido.
Acabou, sou caso perdido, o Exu não pode me ajudar agora, Danosse. Não posso fazer. Por que Tranca-Rua tá aqui do meu lado dizendo que você é filha dele? Quem cuida dele é você, quem cuida de você é ele. E existe uma hierarquia espiritual, minha filha, eu quero te avisar e eu tenho que obedecer. Então não posso fazer nada, você pode acender essa... Ok, você pega essa vela e acende. Daí eu falei, tá bom, meu pai, eu falei, sou Tranca-Rua.
Ele é territorialista.
O senhor, desculpa. Daí ele falou, você acende essa vela. Eu falei pro senhor, meu pai falou, não, você me acenda pro Tranca-Rua.
Senão ele vai brigar comigo.
Não me meta nesse rolo, faltou ele dizer isso. E vai embora antes que dê treta pra mim. Sensacional.
Desse
jeito, né? Desse jeito. E isso é legal da gente saber, né? Que a entidade, as entidades realmente têm esse amor fraternal de pai, de mãe, de cuidar de verdade. Não é uma coisa assim aleatória. Sim. Por isso que essa devoção, esse amor nosso por eles também, esse respeito, tem que ser uma via de duas mãos. A gente precisa ter também esse carinho, esse respeito, esse cuidado, né?
Antes de ir pras histórias mais, assim, uau, assim, é essa aí do seu Akuan comigo, assim, é muito bonita. Assim, por quê? Porque a minha relação com ele é uma relação de uma certa distância, por incrível que pareça, assim. Porque eu peço um monte de coisa pra ele e ele nunca me responde nada, assim. Nada.
Tá.
Tipo, meu pai, isso aqui... Mas... ele aparece quando eu preciso fazer alguma coisa. Assim. Ele vem e dá uma ordem. Blá, 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 assim. Tá bom?
É isso.
Daí quando eu vou perguntar, ele já foi, sabe? Já foi. Assim, né? É, meu pai não.
Mestre dos magos. Eu agora mestre dos
magos.
Aparece, fala e vai embora.
Eu pensei, cara, será que ele não gosta de mim? Assim, alguma coisa, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, assim? Ou eu só sou um instrumento de execução pra ele, assim, né? Até que tive algumas confirmações, claro, mas teve a história da apometria.
Né? Sim.
Que você enfiou meu nome lá na apometria, eu pensei, cara, os caras vão abrir o troço e vai dar ruim, né? E beleza, fizeram a apometria pra mim. E aí tem o resultado da apometria que é super interessante, né? Que me manda um áudio falando assim, olha, eu não tinha muita equipe lá pra lidar com isso, contudo aconteceu uma coisa muito interessante. Que em algum momento a médium que tava lá falou assim, olha, eu tô sentindo que tem uns felinos aqui, Eu acho que são onças, alguma coisa assim que tá vindo aqui e tem um índio junto que manda nelas. Eu achei
gente,
ótimo.
Vocês querem com meu filho aqui?
É,
não
que
vão
mexer
sem nada quem
com licença,
sou eu.
Né? É. Com licença, que o filho é meu.
É aqui. Meu filho.
Né? E foi bem assim. Assim né? E engraçado que no começo do meu namoro com a Mariana, eu nem sabia que eu trabalhava com socorro. E que ele tinha panteras, né? Mas no começo do namoro com a Mariana, eu fui dormir um dia na casa dela, há 7 anos atrás, e ela. Eu fui entrar no quarto pra dormir, apagar a luz, e ela tomou um susto. Falou assim: ah! Eu falei: que foi? Já tem uma pantera aqui.
Que maravilha.
Tem uma pantera. Ela falou assim: ah, tô ficando louca.
Não tá, obrigada. É incrível como o seu Akua tem esse cuidado mesmo, né? De. A espiritualidade toda. Eu me lembro do meu. Eu fui fazer uma meditação xamânica também. Eu não sei como é que chama, terapia xamânica. E também, ele começou a fazer. Antes de começar, ele falou: eu só queria falar uma coisa estranha aqui. Eu falou, porque assim, você entrou aqui, deitou, antes de eu começar aqui a meditação e tal, e fazer os cânticos e tal. Ele falou, entrou uma onça e uma pantera. Eles estão andando aqui, andaram em volta de você, agora eles estão parados aqui. É isso, seu Akua cuidando da gente quando a gente vai fazer umas piras. É. Basicamente.
Então, olha só. Eu quero contar as historinhas do pequeno João.
Pequeno João.
Pequeno eu, né? Mas sobre essa história de panteras e onças, tem uma história muito legal, assim, que aconteceu lá em casa. Então, o seu Tupinambá, ele é acompanhado, né, senhor de muitas onças, né? E ok, isso aí já era manjado há algum tempo, assim. Contudo, o seu Tupinambá, um belo dia, falou pro meu pai que iria colocar uma onça em específico para cuidar da nossa casa. E a nossa casa era um primeiro andar, só que é de um prédio, só que tem um jardim gigantesco, assim. Uhum. Naquela época, né? Eu mudei de casa, né? E beleza, volta e meia meu pai vinha e via aquela onça espiritual caminhando ali no jardim, né? Mas ele achava assim, não, claro, se o Tupinambá falou, tô vendo esse troço porque ele falou.
Sim, sugestionado.
Até que o porteiro do prédio chegou pro meu pai e falou assim, seu Léo, eu queria te falar um negócio, mas eu não queria que o senhor achasse que eu sou maluco. Mas eu não sei o que é. Mas toda vez que eu tô caminhando na quadra pra entrar no prédio, eu vejo uma onça no teu jardim. Caminhando. E ela parece muito amigável. Ela falava assim. Só que ela falava assim, eu sei lá o que acontece. Meu pai olhou pra ele e falou assim, eu sei do que você tá falando. Você não é maluco, não.
E é sensacional quando vem essas confirmações, assim, né? Assim, meu,
pô,
que maravilhoso.
O porteiro do prédio, né? Que loucura.
Uhum.
Né? Pois bem. Aí vem a história do pai Robinson.
Pai Robinson.
Né, que não era pai nessa época, mas há 300 anos atrás, algo perto da fundação das pirâmides do Egito,
nossa,
né, tava lá pai Robinson,
uh-huh,
né, no terreiro. E tava eu, minha mãe e meu pai, eu era bem pequenininho. E os meus pais estavam discutindo, assim, e eu acho que tava assustado, assim, com a discussão. E eu deveria ter algo em perto de 3 ou 4 anos de idade, assim.
Uhum.
E eu peguei as panelas da cozinha e comecei a tacar longe, assim. Jogar as panelas da cozinha numa espécie de protesto, assim, uhum, né? Infantil contra a discussão dos pais. E o meu pai tava muito brabo, assim. E ele virou pra mim e me deu um baita de um esporro, assim.
Uhum.
Né? Eu me embrenhei debaixo da cama, assim, assustadíssimo com aquilo. Beleza. Gira seguinte, chega meu pai e seu Birajara para ele na porta, assim, ó. Para. Vem aqui. Você nunca mais brigue com o menino desse jeito que você fez. Você nunca mais faça isso. Meu pai me desculpa, meu pai, que ele tava jogando as panelas. Não interessa, você nunca faz isso com ele. Pai Robson, seu Birajara.
Sim. Que maravilhoso!
Né? Obrigado, meu pai. O senhor tava lá me protegendo.
Foi te defender, que amor. É. Isso é, e também fica então a dica, hashtag fica a dica que a espiritualidade está olhando pra gente o tempo todo, né?
Claro.
Tá cuidando o tempo todo. Então, assim.
Claro.
É a gente cuidar, orar e vigiar o tempo todo.
Né? Que imagina, o Robson não fazia, óbvio que não fazia a mínima ideia dessa possibilidade.
Sim, tava lá, nem nada.
Pontualista, nunca mais fale assim com o menino.
O teu pai contou uma história quando ele veio aqui, de que você chorava à noite e ele pediu pra alguém cuidar de você.
Mas a história é ótima também.
É isso,
essa
isso.
Essa história é ótima. Então assim, eu, criança perturbada, né? Desde sempre. Tinha terror noturno. E chorava a fio a noite inteira, assim. Uhum. Daqueles que, sabe, fica tipo vidrado, assim, não tem o que tirar a criança desse aspecto. E aí, era, sei lá, a terceira noite que isso estava acontecendo e meus pais não conseguiam dormir, né?
Uhum.
Coitados. E aí, meu pai chamava as entidades, nada acontecia. E ele chamou seu Junco Verde. Que é meu padrinho, né? E, cara, e o troço não ia pra frente, só piorava, o desespero de ficar rouco, assim, de perder a voz, assim.
Sim.
E aí ele brigou com o seu Junco Verde, assim, num lapso de cansaço, de noites sem dormir, assim, ele brigou, falou, pô, meu pai, tô aqui chamando o senhor, assim, de vela, sei o quê, essa criança não para, sabe, ajuda, que tá em sofrimento aqui, e eu também, que não durmo faz 3 dias. Pô, resolve esse negócio, assim, nada. Uhum. Então o senhor tá destituído de padrinho, não quero mais saber.
Oh, meu Deus.
Meu pai é desses, né? Aí beleza, passa-se alguns, sei lá, dias e ele vai na casa do pai Fernando. Ele ia todo domingo tomar café na casa do pai Fernando, religiosamente. E o Fernando, né, daquele jeito e tal. Tá. Léo, seu Junco Verde tá aqui e ele tá muito triste com você.
Nossa, pai Fernando era fantástico, né,
gente? Desse jeito. Ele tá muito, muito chateado. Você brigou com ele? Você tá perdeu louco? A cabeça? Você brigou com o espírito? Ele tá me dizendo que você brigou com ele? Você, o quê? Ele tá me dizendo que você brigou com ele? Só que ele é o seguinte, ele tem uma tacapa na boca desse tamanho. Ele é um cacique, ele é guerreiro, ele não sabe como acalmar uma criança. Eu nem poderia, porque ele ia assustar mais a criança. A criança não tem madrinha? Quer uma preta velha? Não tem? Por que você não pediu pra ela? Ele é assim, puta merda.
Tadinha do João, chorando. Chegava um índio com esse olho. Chorou mais ainda, pobrezinho.
Peça pra preta velha a próxima vez e vá pedir desculpa agora pro seu Junco Verde. Vai fazer uma malabra. Ótimo, né?
Que e aí, sensacional.
Resumo da obra. Da próxima vez que eu tive isso, ele pediu pra preta velha e funcionou.
Hoje que o pretinho vai, ela foi lá, pegou no colo. Que sensacional. Que sensacional.
Não tem como dizer que a espiritualidade não existe, né?
Não tem, né? A gente tem que ficar muito doido. Você não tem que estar muito doido. Porque não é a confirmação só tua. Daí foi o teu pai que fez isso, teu pai Fernando, seu Junco Verde foi falar com o pai Fernando. É muita gente envolvida, tem que estar todo mundo numa pira coletiva, né?
Pois é. O meu pai, 300 anos atrás também, era adolescentão, assim, tava namorando com uma moça. E essa moça tava muito perturbada, assim, tinha sonhos, pesadelos terríveis, assim, sentia presenças em casa. E aí ele levou ela pro pai Fernando, assim, pra conhecer ele. E ele foi, virou, falou assim, tua avó faleceu, né? Dela, dele, o nome dela era Pedra. Dela, dele, então, a dona Pedra mandou dizer tal coisa. Dela, assim, impressionadíssima, assim. Ela foi no banheiro e ele virou pra mim e falou assim, Pedra você não esperava, né? Imagina, qual a possibilidade
de, um nome
de
ser
adivinhar
Pedra.
O nome ser Pedra, pô.
Não tinha uma avó Maria? Maria todo mundo não, tem,
Maria,
gente.
Né? Sei lá, a Pedra é impressionante.
Cara, sensacional. É uma história atrás da outra, gente. Você tem alguma aí, pode contar pra gente, que a gente tem só mais 20 minutinhos pra encerrar o programa. Olha que já foi quase 3 horas de bate-papo, hein?
Eu queria contar, claro, a história que... Pra quem me conhece, já ouviu essa história, né? Mas pra quem não me conhece, a história do Lúcio, né? Que pra mim é a história que marcou, foi um divisor de águas, assim, realmente, na minha vida. E fundamentou a minha fé no Seu Akuan, assim. Porque era um período que eu tava, assim, relutante em aceitá-lo comigo, né? E essa história, ela é uma história linda, assim, no final das contas, né? Porque é uma história de fé, né? E de redenção, assim, que aconteceu diante dos meus olhos, assim, né? Então, qual é a história? O Lúcio é um homem de na faixa dos 55 anos, quase 60. Um cara super simples, assim, amoroso, Oxóssi de cabo a rabo, assim, né? Ligado à natureza. E ele chegou no terreiro e não sei como ele acabou sendo meu cambone. E, cara, puta, como eu tinha raiva daquele cara no começo. Porque ele era tão desligado. E tão desorganizado. Nossa, cara. E seus sete espadas.
Eu te entendo,
assim,
Lúcio.
Seus sete espadas. Pá, 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 e ele cai em Nárnia, assim, né? E tudo era lindo, tudo era belo, tudo era maravilhoso e não sei o quê. E com os anos a gente foi se afinando. Né? E ele foi pegando o ritmo e o timing das entidades, da gira de Ogum e tal. E resumindo, cara, o troço virou Don Quixote e Sancho Panza, assim, sabe?
Que delícia.
Né? E ele virou realmente meu fiel escudeiro, assim. Uhum. Não meu, né? Dos espíritos. E a gente ficou grandes amigos. Uhum. Né? E era muito legal. Porque a gente curtia junto o que tava acontecendo.
Uhum.
Né? E eu tive momentos em que, cara, aquele cara era meu irmão, assim, sabe? Tipo, meu irmão. E teve momentos muito cruéis, assim, no terreiro, em que as pessoas do lado julgavam muito ele, assim. E teve inclusive um capitão, que na época era, hoje não tá mais no terreiro, mas era capitão, e que humilhou muito ele, assim. Por quê? Qual que é a história, assim? O seu Sete Espadas, ele era Ogum Narue, segundo ele mesmo. Ou seja, ele não tinha na vibratória dele alguns elementos que ele precisava para alguns tipos de trabalho. Por exemplo, cura.
Você está ouvindo Sete Pontos.